Agosto é o mês de conscientização sobre o aleitamento materno, o primeiro alimento, padrão ouro. Este é o tema do Itatiaia Entrevista de hoje e nós conversamos com a pediatra Maria Zélia, que é coordenadora do Serviço de Aleitamento Materno da Santa Casa de Misericórdia. Doutora Maria Zélia, uma boa tarde para você. Muito obrigada pela sua presença.
Boa tarde a todos. É com muita alegria, né? Eu, como pediatra intensivista, falar, né, da importância do leite materno. É o primeiro alimento. E a gente sempre fala, da importância que nós não podemos perder essa hora ouro, né, para que a gente tenha um bom começo. Né, porque, na verdade, nós temos a hora ouro, mas nós queremos que, pelo menos, as nossas crianças amamentem exclusivamente ao seio materno, o leite materno, até o sexto mês de vida. E ele pode amamentar até 2 anos de idade, né? Mas a partir do sexto mês a gente já acrescenta alguma coisa a mais, alimentação, uma papinha, uma fruta, mas o leite materno exclusivo é o que a gente quer, que nós pediatras queremos, né? Para que essa criança cresça saudável para o resto de sua vida.
A senhora começou falando sobre o hora ouro, né? Afinal de contas, o que, que significa hora ouro?
Ora, ouro é assim, assim que a criança nasce, ela tem que ser colocada no seio materno. É claro, né? Se a criança não nasce bem, se a mãe não está bem, a gente pula essa parte, infelizmente. Mas é muito importante a gente, nessa hora ouro, a gente colocar a criança no seio materno. A gente sabe que essas crianças que são colocadas nessa primeira hora, elas têm mais facilidade para o aleitamento materno até o sexto mês, exclusivo. E porque, na verdade, gente, a sucção é um reflexo. É um reflexo primário, primitivo. Então, basta a gente colocar.
Doutora Maria Zélia, sobre o Agosto Dourado, explica um pouco para a gente sobre essa campanha, sobre esse movimento.
O Agosto Dourado, gente, é o mês onde se fala mais efetivamente do leite materno. Então, nós temos a Semana Mundial, olha a importância que o mundo dá, que para que essas crianças nossas cresçam saudáveis. Na década de 70, o índice de mortalidade infantil era muito grande. E aí, os donos do poder se reuniram e falaram assim, a meta nossa é diminuir o índice de mortalidade infantil. E eles viram que o papel do leite materno. E aí foi criado o Hospital Amigo da Criança, foi criado NBCAL, Amigo da Mulher. O nosso tempo aqui ele é curto, né? Mas é como é feito, viu, gente? Não é somente nós pediatras, não. O governo, nós temos no Estado essa campanha fervorosa para que a gente apoie o leite materno, sabe? Por exemplo, antes a mãe ia ganhar seu neném sozinho. Hoje não, ela tem direito a um acompanhante, para que ajude-a nesse processo. Então, anos e anos, né, mudanças e mudanças, hoje a gente sabe da importância da família, da rede familiar, para que se dê certo o aleitamento materno. Então, antes era para tomar amamente, a gente sabe que não é assim.
E hoje também tem um apoio maior, né, doutora? Por exemplo, cursos de gestante, sim, orientação. É importante que a gestante passe por esse tipo de preparação?
Sim, como eu disse antes. Antes a criança, o bebê era entregue à mãe, então, amamente. Hoje não. Hoje nós temos curso de gestante, hoje tem a consulta ao pediatra, que infelizmente não é tão efetiva ainda, mas que deveria ser antes do neném nascer, né? Para que a gente converse mais. Quando eu assumi o aleitamento materno na Santa Casa, quem participava do curso era só a mãe. Eu falei, quero mãe, quero pai, quero avó, quero todo mundo aqui. Porque é importante essa rede de apoio para que se dê certo o aleitamento materno. E, inclusive, esse ano, o slogan é a mãe trabalhadora.
Importantíssimo.
Não é importantíssimo. Infelizmente, na maioria do trabalho dessa mãe, a licença maternidade é 4 meses. Né? E a gente não estou falando que o menino tinha que aumentar até pelo menos 6 meses. Então, é uma luta constante nossa para que essa licença maternidade passa para 6 meses. Mas, então, esse ano sendo apoio a essa mãe trabalhadora, a gente pede, então. Então, tá bom, então. Então, vamos fazer, então, creche no seu trabalho. Vamos, a gente tem-se também, por exemplo, a mãe tem até o 6º mês de vida, ela tem 1 hora a mais para ela. E ela negocia com o seu patrão. Ou ela chega 30 minutos antes, 30 minutos depois, sai 30 minutos antes, ou tem 1 hora. Foi uma conquistazinha que a gente teve para o aleitamento materno. Mas a gente quer mais. Por quê? Deveriam pensar, esses patrões deveriam pensar, se essa criança, se ela tem como primeiro alimento até o 6º mês de vida, o leite materno, ela menos fica doente. E aí, essa mãe menos faltará ao trabalho. Porque eu, como pediatra, eu dou mesmo. Esse neném precisa ter acompanhamento da mãe. Bem, muitas vezes também, se esse menino mama o leite materno, as doenças serão sutis, não serão doenças graves.
Existem alguns mitos, né? Eu acho legal a gente falar sobre mitos também sobre o aleitamento materno, né, doutora Maria Zélia? Que de repente pode atrapalhar um pouco. Às vezes as pessoas falam, mas o leite é fraco, a pessoa precisa, a criança precisa de algum suplemento. Como é que funciona isso?
Não existe leite fraco. O leite é riquíssimo. Ele tem anticorpos. Eu, quando dou minhas aulas, eu falo assim, podemos parar nessa aula aqui. O leite materno tem anticorpos. Que as doenças que a mãe teve em sua vida, ela formou anticorpo, e esse anticorpo passa através do leite materno. O que a mãe come, por isso que a gente aqui, essa mãe tem que ter uma alimentação saudável, passa através do leite materno. Então ele é rico de água, né? Quem está amamentando nem de água precisa, o bebê, água, sais minerais, proteínas, imunoglobulinas, tudo. O leite materno é completo para uma vida feliz desse bebê. Para o resto de sua vida. O leite materno, gente, ele é tão importante que, por exemplo, nós temos o colostro. Eu acho interessante, às vezes a gente passando visita na Santa Casa, e aí, como é que está o leite materno? Conversando com as mães, né? E aí ela fala, doutora, essa aguinha rala. Eu falei, fala mal dessa aguinha rala, não. Que essa aguinha rala é o colostro. É riquíssimo em anticorpos. Então, hoje, já não é só hoje, já é uma conduta, né? E que deveria ser mais ampliada, é que a colostoterapia. O que é colostoterapia? Terapia, tratamento, né? Então, assim, aquelas crianças gravemente enfermas, a mãe do lado da sua incubadora com o neném entubado, grave, ali ela tira o leite, aquele colostro, e o médico vai e pinga na boca da criança. Então, essa criança está em dieta zero, ela não pode comer nada. Mas esse colostro não faz mal nenhum, muito pelo contrário. Ele é rico em flora bacteriana, ele é rico em anticorpos, ele é insubstituível. Nada substitui o aleitamento materno. Eu não poderia falar, né, deixar de falar também, gente, é lógico que... às vezes essas mães não têm condições de amamentar. Uma vez ou outra, isso pode acontecer. Por algumas patologias dela própria, por usar algum medicamento, por estar em algum tratamento, né, que faça quimioterapia, radioterapia. Então, a gente também aí a gente faz uso das fórmulas, né? Então, mas leite materno é o mais importante.
Conosco na Itatiaia, a pediatra Maria Zélia, que é coordenadora do Serviço de Aleitamento Materno da Santa Casa de Misericórdia.